Opiáceos matam um terço de pacientes com transtornos de consumo de drogas, segundo o Relatório Mundial sobre Drogas. A ONU News conversa agora com o representante do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime no Brasil, Rafael Franzini. Rafael, tudo bem?
Tudo bem.
Quais são as grandes conclusões deste relatório?
Olha, o relatório é um relatório de um ano inteiro, né? Então tem 5 libretos, tem muitos distintos temas. Está focado em distintas coisas, mas eu gostaria talvez salientar que tem uma que é para conclusões e as implicações de políticas, tem outro dos libretos, é as últimas tendências e todos esses pontos que são corte transversal. Tem outro que é sobre os opiáceos, a cocaína, a cannabis, as drogas sintéticas, e tem uma questão bem interessante sobre drogas e grupos etários, e tem a última também muito interessante sobre as mulheres e as drogas. Então tem muita coisa, as principais notícias, assim, as principais questões que acho que são interessantes, sempre o mundo todo pergunta, ok, como nós estamos em matéria de consumo? E em matéria de consumo, nós temos que do ano 15 ao ano 16, temos 20 milhões mais de usuários de drogas. Agora chegamos a 275 milhões de usuários de drogas, que é 5,6% do porcentagem da população global de 15 a 64 anos. Né? Temos que 31 milhões desses são pessoas com uso problemático. Quando nós falamos de uso problemático, nós falamos de dependentes e falamos de pessoas que precisam de tratamento, que elas vão a procurar tratamento. Então, nós temos que pouco mais de 10% das pessoas que consumem drogas são consumidores são usuários com problemas, né? E temos que, por exemplo, na matéria de cannabis, já são 192 milhões de usuários, opioides são 34 milhões de usuários, de anfetaminas e estimulantes com prescrição médica são 34 milhões, de êxtase 21 milhões, de opiates 19 milhões e de cocaína 18 milhões. Temos que a produção de cocaína tem incrementado muito na Colômbia, com a Colômbia, que faz 10 anos tinha erradicado 213 mil hectares, mais ou menos. O ano passado apenas conseguiu erradicar 18 mil. Então, por isso, temos muitas novidades sobre as últimas tendências, mas acho que essas são bem interessantes, né?
Um dos pontos é o uso não medicinal de remédios prescritos. Por que é que devemos estar preocupados com esta realidade?
Temos que estar preocupados porque muitos desses remédios são baseados com opiáceos, né? com opioides, e isso tem uma relação de mortes, né? por overdose, que tem muito que ver com os opioides. Né? Os opioides são as drogas que causam mais mortes na população que consome.
E estava-me a falar que também é interessante a relação do consumo de drogas com a faixa etária. Quais são as principais conclusões a este nível?
A conclusão foi bem, bem interessante que nós sempre temos uma preocupação muito grande com a juventude, né? Porque, obviamente, nós queremos que os programas de prevenção retardem o começo do uso de drogas. Mas o que você pode observar no capítulo, no libreto dedicado às drogas e à idade, é que nos últimos anos, a faixa etária que vai de 50 anos e mais tem um crescimento no uso de drogas que é maior que o crescimento de uso de drogas nos jovens.
E por que é que isso acontece?
Olha, tem algumas relações, né? Tem muito para estudar, mas o mundo vai mudando, né? A população vai mudando também, e tem algumas questões que têm relação com o que acontecia faz 20, 30 anos, né? Quando o mundo assistia a maior consumo de cocaína, né? Quando foi a explosão do uso da cocaína no mundo inteiro, quando os baby boomers começaram a usar opiáceos também faz nos anos 80 ou nos anos 70. Então tem uma relação do que as pessoas naqueles tempos e como o comportamento delas continua ao longo do tempo.
Outro dado é o crescimento do consumo de maconha, de cannabis. Esta é uma grande preocupação ou não? Está relacionada com a maior legalização em vários países ou não? Quais são as principais conclusões?
A maconha sempre foi a droga mais usada, né? É a droga mais usada e a droga que neste ano de 2016 foi a que teve mais apreensões. O relatório indica que ainda é cedo para extrair conclusões sobre aqueles países ou aqueles estados que permitiram que legalizaram a maconha para com fins recreativos. Eles ainda tem com muita cautela, que ainda é cedo para trazer conclusões, mas tem algumas, por exemplo, em Colorado, que aumentou o uso de drogas na faixa etária de 17 para cima, 17 a 40, mas no 16 a 17 ficou estável.
O relatório é sobretudo de avaliação, mas também dá alguns conselhos. Quais são as principais sugestões que o relatório oferece?
Eu acho que o relatório, olhando a ele de uma forma integral, o relatório é uma ferramenta fantástica para o desenho de políticas públicas. Porque, por exemplo, um dos temas que também foi muito marcante no relatório é a questão das drogas e as mulheres, né? E aí tem muitas coisas para pensar ou como nós vamos a fazer com respeito a essas mulheres que usam drogas, que começam a usar droga depois que os homens, mas quando começam a usar, o período em que elas se tornam independentes é menor, é mais curto. Então, isso tem implicações para o tema do tratamento, tem implicações para o tema do tratamento, da prevenção. Tá? Também tem capítulos muito também específicos sobre o engajamento das mulheres no tráfico e o que acontece com as mulheres quando vão para a prisão, né, quando elas terminam com o sistema de justiça. E isso tem também que o sistema de prisionais muitas vezes não tem um desenho para mulheres. E comparativamente do grupo dos homens e o grupo das mulheres, é muito mais alto o porcentagem das mulheres que estão presas por tráfico de drogas ou crimes relativos a drogas que os homens. Assim, de todos os homens que estão em prisão no mundo, só um 19% tem relação com crimes sobre drogas. Mas, na outra mão, de todas as mulheres que estão presas, tem 35%. Então, e nós temos que ter presente que esses serviços de carcerários sempre para mulheres são mais complicados, sobretudo para mulheres que têm esse engajamento, né? Porque são mulheres jovens, que muitas delas têm filhos. Então, qual é o impacto na família? Como nós vamos a tratar isso, se realmente não temos que procurar medidas alternativas para que as pessoas não entrem no sistema de justiça e tenham tratamento e outras oportunidades para que o impacto não seja tão negativo na família e na comunidade.
Rafael Franzini, representante do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime no Brasil, em conversa com a ONU News. Muito obrigado, Rafael.
Obrigado a você.